Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, numa sexta-feira de carnaval, começando com muita alegria, com muita paz no coração e com muita notícia para você. Vamos trazer aqui um resumo das principais informações com as orientações para o seu carnaval muito mais seguro, muito mais tranquilo e com Deus no coração. Não esqueça. Coloque Deus em tudo, coloque Deus em primeiro lugar. E você pode me perguntar, Humberto, já está enfiando Deus no carnaval. E você, gostaria de participar do carnaval sem a proteção de Deus? Você aguentaria o tranco? Voltaria na quarta-feira de cinzas em perfeito estado? Se você conseguir, parabéns, sucesso para você. Eu gosto sempre de imaginar Deus como um grande pai. E como um pai, eu gostaria muito de ver minha filha, me alegro também, me animo em ver minha filha brincando, se divertindo, se alegrando, mas desde que aconteça tudo dentro da ordem, desde que aconteça tudo dentro da paz e da tranquilidade. Portanto, é importante que você entenda isso e leve Deus consigo para o carnaval. Nós vamos então começando o nosso programa, Jalber Pereira, trazendo os destaques do nosso programa de hoje. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira gorda de carnaval. Ontem a folia já começou desde ontem na capital maranhense. Mas vamos falar de outras pautas além do carnaval. Olha, foi lançada a Operação Comandos Metropolitanos para reforço policial na Grande Ilha.
O esquema de segurança durante o carnaval contará com câmeras de reconhecimento facial.
E hoje é o último dia para o pagamento do IPVA 2025 com desconto de 10%.
Hoje, não sei se o carnaval fica bom para Josimar de Maranhãozinho e também o pastor Gil. O julgamento está marcado para o Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal.
Olha, e com mais assinaturas do que o necessário, a PEC, o produto de... Aliás, a
Proposta de emenda constitucional.
Exatamente. Da nova jornada de trabalho é pauta para depois do carnaval. Aquela discussão se permanecerá 6x1 ou 5x2.
Isso. Vamos trazer esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta sexta-feira, como já falamos, hoje 28 de fevereiro, último dia de fevereiro de 2025. Amanhã já é março.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e a gente já começa o programa com informações para vocês, com prestação de serviço. Vamos ver como é que funciona aí a venda de passagens de ferry boats nos terminais, nos dois principais terminais, tanto aqui em São Luís, no terminal da Ponta da Espera, quanto lá no Cujupe. Explique para a gente, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, foi uma medida já divulgada já há alguns dias e a gente também vale a pena reforçar mais uma vez. Olha, para melhorar o fluxo operacional e também evitar problemas logísticos durante o período do carnaval nos terminais do ferryboat, a empresa Maranhense Administração Portuária, a EMAPC, que administra os dois terminais, informa que as vendas antecipadas de passagem para os terminais, esses dois que nos referimos, a Ponta da Espera e também o Cujupe, estarão suspensas entre os dias 27, que iniciou ontem, até o dia 6 de março. A medida tem como objetivo garantir o bom funcionamento dos serviços diante do aumento significativo de veículos e também de passageiro nessas datas. O que vale a pena ressaltar, Alberto, é que tem algumas datas do ano em que os usuários podem comprar as passagens de forma antecipada. Então, para que algumas pessoas não tenham determinado privilégios com essas vendas antecipadas, o que fez a administração da EMAP? Não, vamos tirar do dia 27 até o dia 6 de março, que é quando aumenta o fluxo de passageiros e também de veículos, para que todos possam usufruir dos direitos iguais. Ou seja, quem chegar vai ficar na fila única, fila de espera, e assim que as embarcações chegarem para carregar, aí são chamadas as pessoas e os veículos que estarão nessa fila de espera. E a perspectiva é que serão 12 viagens durante cada dia. Enfim, dá para transportar muita gente e também muitos veículos. Vamos aproveitar para ouvir o José Furtado, que é gerente de terminais externos da EMAP. Vamos acompanhar.
A operação de carnaval, do dia 27 ao dia 6 de março, a gente não terá venda antecipada. Então, tudo fluindo de acordo com a fila de espera. O objetivo é dar mais fluidez durante a operação. Então, você tem um ferry de 7 horas. Se fosse um horário com venda antecipada, você é obrigado a fazer com esse ferry. Então, você acaba não conseguindo dar mais celeridade no embarque, tendo uma embarcação maior para fazer esse horário se tiver uma demanda maior.
Em relação ao que vocês já fizeram nos outros carnavais, ou em outros momentos?
Isso.
Com experiência, então, para poder repetir, então, nesse período agora de carnaval?
Correto. Essa experiência foi em 2024 e teve bastante êxito. Por isso que a gente repetiu para esse ano novamente.
A explicação do gerente dos terminais, e um detalhe importante, Beto, nós estávamos falando aqui no em off. Uhum. São disponibilizadas 12 viagens, então o que acontece? Os ferries vão ficar esperando no início das viagens. Quando tiver muita demanda, vai os ferries maiores. Quando tiver pouca demanda, vai os ferries menores. E se tiver muita gente, fluxo muito intenso, vai seguir na ordem. Usa primeiro os maiores e certamente depois os menores. Então, é uma medida muito acertada da administração da EMAP.
Mas muita gente está chegando em São Luís também vindo de avião pelo Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. E os turistas estão sendo recepcionados no aeroporto. Nós vamos conferir essa matéria.
O carnaval chegou e quem desembarca em São Luís já sente o clima da festa.
Tem explicação, o coração está mil, está bombando, 24 horas aqui. Vou passar 10 dias aqui no Maranhão, vou passar até. Carnaval é só alegria.
Para recepcionar os visitantes, a Secretaria de Estado do Turismo preparou uma programação especial com atrações culturais que representam a diversidade da folia em nosso estado.
Entre o dia 28 até o dia 5 de março, 20 mil pessoas desembarcando. Acreditamos que são nossos turistas que chegam. A nossa rede hoteleira, há duas semanas atrás, já estava com 90%. Hoje, acreditamos que nós estamos chegando quase a 100%. Então, nós estamos com toda uma proposta de desenvolvimento social e econômico que o governador Carlos Brandão, da grande parceria que nós fazemos com todas as secretarias, está fazendo nesse carnaval. E outra coisa importante é ver o quanto as pessoas são bem recebidas ao chegar ao nosso estado.
Foram distribuídos brindes para que todos já entrem no clima da festa.
Através disso também a gente está entregando alguns brindes promocionais, que são copos, né? São a camisa do carnaval, a programação oficial também com o QR Code que leva direto para o aplicativo de carnaval. A gente está entregando também eco bags, né, para colocar ali a proteção do celular, então para o turista ser recebido da melhor forma possível.
Para Dóris, de Minas Gerais, o Maranhão superou todas as suas expectativas.
Maravilhosa, super envolvente, contagiante. É impossível que a gente gosta de música não entrar no embalo dali, porque é maravilhoso.
Alberto, acho que você pegaria bem numa fantasia dessa do Bicho Terra, viu?
É, né? Quem sabe eu pego bem de todo jeito, já, Pepe. Olha aqui o estilo de hoje. Olha, veja só. O que nós observamos é que realmente parece que emplacou de vez a questão do carnaval, das festividades aqui no estado do Maranhão, em São Luís do Maranhão, tanto as festas que são realizadas pela Prefeitura de São Luís, quanto as festas que estão sendo realizadas pelo pelo governo do estado, esse ano com muita ênfase aí para o carnaval promovido pelo governo do estado, mas isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. Primeiro, fazer essa divulgação lá fora, ter boas atrações para poder apresentar para os públicos mais diferenciados que nós temos, garantir uma receptividade muito boa para que o turista se sinta bem, se sinta em casa, se sinta prestigiado e atender bem. Aí vem todo um esquema também de atendimento, porque senão, Jalber Pereira, se você não é atendido bem, se você chega no aeroporto e é tratado mal, com o pessoal atendendo de forma grosseira, se você chega no restaurante, você não tem um bom atendimento, se você chega no hotel, você não tem uns bons aposentos e um bom atendimento, aí o turista não volta. Mas se tratarmos bem, ele vai trazer o dinheiro e vai deixar para nós aqui. Então foi isso que o governo entendeu isso já nos primeiros anos e vem aprimorando e o fluxo de turistas tem sido crescente no nosso estado. Esse carnaval, ontem eu estava vendo, ontem à noite, na Avenida Litorânea, em plena quinta-feira, a multidão de pessoas que tem brincando, carnaval muito grande. Para isso é preciso oferecer também a segurança. Se as pessoas primordial. Não se sentirem seguras para levar os seus filhos, para levar sua esposa, sua família, também não daria gente 11 horas da noite numa Avenida Litorânea. Então, passar essa sensação de segurança, esse cuidado, com um atendimento médico, com toda uma infraestrutura, é importante para poder ter realmente o sucesso e manter esse sucesso que está tendo. Você concorda, Jalber Pereira? Olha aí, Jalber Pereira. 11 horas da noite na Avenida Litorânea.
São detalhes, que esse público aí, grande parte desse público vem tanto daqui da região metropolitana,
pessoal do interior do estado e de outros estados, de outros países, muita gente fora.
Então, outra coisa também, o que o governo tem feito, como a gente estava falando agora há pouco, leva as apresentações para recepcionar os turistas que chegam e também aproveita para também pesquisá-los, para fazer aquele observatório do turismo, que já é uma prática constante do governo do estado. O que é que consiste essa pesquisa? É para saber se está atendendo as expectativas, o que é que espera do carnaval, o que é que pode ser feito posteriormente, qual o tratamento recebido, enfim. É todo um diagnóstico, por exemplo, para servir para outras edições. Por quê? Porque o cara vai fazer aquela pesquisa. Pesquisa é um retrato daquilo que vai acontecer. E certamente a organização vai observar os pontos positivos e permanecer, melhorar, e também os pontos que devem ser elencados como negativos. Então, é muito importante, porque também serve de um retrato, um estudo para novas edições. A gente não via, Humberto, movimentações no carnaval maranhense desde aquela época do pré-carnaval, você lembra? Lá da Litorânea, quando começou com a Rosiana Sarney, acredito que
logo
que
foi construído. Era o Marafolia. Marafolia.
Então, o Maranhão passou alguns tempos, todos os governos vêm dando sua contribuição, mas eu acredito que na cultura, a Rosiana iniciou lá por volta dos anos 2000, eu acredito que 2000, 2001, 2003, por aí, e está tendo essa continuidade somente agora, porque passou muito tempo e a gente não via sequer falar do
carnaval fraquinho. Fraquinho. Olha, mas para você que está aí acompanhando na sua televisão aqui o Central Manhã com Jalber Pereira, com Beto Fernandes, você chegou aí, eu queria pedir aqui a nossa produção para colocar no intervalo, se ainda resgatar ainda, aquele VT da Ju. Muita gente elogiando o pessoal que vem de fora, que vem tá visitando São Luís pela primeira vez. A Ju sabe falar o seu idioma, Humberto Fernandes não sabe, mas a Ju sabe muito falar o seu idioma, sabe dizer onde é que está, qual é a programação completa do carnaval, sabe dizer onde é que tem a segurança, se você precisar de segurança, como é que você vai fazer para acionar a segurança pública, se você precisar de atendimento médico, como é que você vai ser atendido. A Ju sabe tudo. Nós vamos pedir aí
para a produção comprar o cachorro-quente, a Ju vai localizar o carrinho do cachorro-quente.
Caindo o cachorro-quente. Eita, Ju, que sabe de coisa. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero saber se o Carlos Roger me indica alguma coisa na área de segurança pública.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Vamos apresentar Central Manhã.
Viu o Maru do chefe Magno? Grande chefe Magno, tá da região de Tutóia, fazendo sucesso lá em São Paulo. Grande abraço a todos vocês que acompanham aí na Grande São Paulo o programa Central Manhã. Tava vendo, passamos dos 30 mil, né? Passamos dos 30 mil inscritos, continue se inscrevendo no nosso canal para você ser avisado na hora que a gente entrar no ar. O Beto Fernandes, Jalber Pereira, entra aqui, eu não tô na frente da televisão, cada vez tem menos gente com tempo disponível para ficar o programa inteiro na frente da televisão, aí você vai no canal do YouTube, Central de Notícias do Brasil, e lá você acompanha tudo de perto, né? Obrigado a Maria Lopes, essa tá sempre conosco aqui, mandando um abraço aqui para a equipe maravilhosa, o Julimar Rodrigues e também o Francisco Gomes. Vamos chamar o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, você que está sempre bem informado aí no Ronda Central, trazendo as informações. Ontem tinha até musiquinha de carnaval no Ronda Central.
Hoje eu acredito que ele vai dançar, viu?
Ô Carlos, se eu quiser ir para passear na cidade, aproveitar para circular um pouco, ir no restaurante, eu que gosto de tomar meu suco de abacaxi, suco de bacuri, suco de cupuaçu. Aí eu cheguei lá, eu paguei o mico lá na Bahia, rapaz, agora, né? Cheguei na Bahia, eu digo, tem suco de bacuri? Eu disse, bacuri?
Que é bacuri?
Eu digo, você não estudar não. Lá no Maranhão, suco de bacuri irresistível. Mas suco de cupuaçu não tem por lá.
É, mas quando você chegar lá, você pode pegar o suco de cacau. Lá tem.
Suco de cacau tem, né? Eu fui experimentar aquele tal de acarajé. Que me desculpe o baiano, mas o negócio é pesado. Se tu comer dois acarajé aquele antes de dormir, né, tu sonha com um cachorro latindo debaixo da rede. O Carlos Rocha. Carlos, mas vamos voltar aqui para a nossa cultura e vamos mostrar essa nossa cultura pro Brasil e para o mundo inteiro. Tem segurança, como eu estava fazendo a pergunta, tem segurança para me andar na cidade, meio que quando eu não quiser ir para o carnaval, ou quando eu quiser ir para o carnaval? Como é que está o esquema de segurança aí? Conte para a gente.
Pois é, Humberto Fernandes e Gelber Pereira, tem segurança sim no carnaval. Bom dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta sexta-feira gorda de carnaval. Olha, a Secretaria de Segurança Pública se pronunciou sobre a utilização da tecnologia, uma inovação para o serviço de prevenção do sistema de segurança público do estado do Maranhão, reforçado agora durante o período do carnaval. A gente já falava sobre isso aqui alguns dias
segurança
atrás.
Segurança pública, realização na Grande Ilha.
E a gente tem uma reportagem sobre isso. A gente tem uma... O diretor já liberou a reportagem, pode continuar, diretor, pode continuar.
Vamos. Errou o botão do play.
Então a gente continua enquanto fica pronto aí. Olha, Humberto, são 400 câmeras. 400 câmeras de segurança, de vídeo monitoramento, espalhadas por todo o estado, não é só na região metropolitana, muito menos só na capital maranhense. Ih, essas câmeras então estão em todo o estado.
Quer dizer que se eu aprontar demais por aí, eu quero dizer, vai ser só aquele cara lá que apresenta o Central Manhã fazendo besteira no meio da rua, né?
Além disso, o sistema de reconhecimento facial, se alguém, não é só a questão de se aquela pessoa ali está fazendo alguma coisa errada, ali é um crime em flagrante, mas as pessoas que estão sendo, por exemplo, se ele procuradas, fez antes
alguma coisa.
Pessoas que estão com o mandado de prisão em aberto, pessoas que estão foragidas da justiça, pessoas que tiveram aí a sua prisão decretada e ainda não foram localizadas, criminosos considerados de alta periculosidade, perigosos, não é? Então, tudo isso é registrado nesse sistema que é ligado diretamente com o CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança, e esse indivíduo, ele é identificado imediatamente e a guarnição que estiver mais próxima, ela é acionada para efetuar a prisão. É um sistema, eu considero que sensacional. A gente tem uma reportagem sobre isso, acho que já está pronta, né?
Segurança Pública realiza ação na Grande Ilha, iniciando o reforço do policiamento ostensivo nos 4 municípios, com mais uma etapa da Operação Comandos Metropolitanos da Polícia Militar.
Operação essa que inicia hoje e vai finalizar após o Carnaval. Isso aqui é apenas uma prévia para o policiamento que vai acontecer durante todo o período carnavalesco aqui na Grande Ilha, que vai se conter atividades tanto em São Luís, quanto Passo Lumiar, Ribamar e Raposa.
Policiais estão mobilizados para dar início às ações de patrulhamento na capital e demais municípios da Grande Ilha.
Essa operação é exclusivamente para fazer as abordagens, para apreendermos arma de fogo. Nós vamos cumprir mandado de prisões, nós vamos atuar nos bairros onde tem uma incidência maior de ocorrências. O lema principal dessa ocorrência, dessa operação, é abordar, abordar, abordar.
E ó, esse aí é o. Tá aí, ó. Esse é o sistema de segurança público montado para atender a população durante esse período, que a gente sabe que merece uma atenção especial, devido, como vocês mesmos mostravam agora há pouco as imagens, aéreas. Sistema. Ah, Roger, esse sistema ele vai ficar focado somente nos pontos de festa, nos pontos de aglomeração de pessoas? Não. Esse circuito ele utiliza as 400 câmeras que também estão instaladas em bairros. Também estão espalhadas em bairros, tanto da capital como do interior do estado, mas claro que existe um foco principal, uma atenção especial para os locais onde reúne aí mais de 500 mil pessoas com facilidade, né? Nós tivemos aí 600 mil só lá naquele show da Ivete Sangalo. Então, o sistema de reconhecimento facial, a presença de mais de 8 mil policiais nas ruas, isso aí tudo para que a pessoa possa sair de casa e brincar, participar da festa de carnaval até na quarta-feira de cinzas. A gente sabe, eu não sei se vocês aí no estúdio sabem, Humberto e Jauber, mas aqui em São Luís, a gente não só começa primeiro o carnaval, como a gente termina por último. Na quarta-feira de cinza, lá no bairro do Goiabal, em São Luís, acontece a apresentação de um bloco chamado Os Arrependidos. Esse bloco, ele começa a se apresentar na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia, com distribuição de feijoada e vinho, gratuito para quem resistiu a esse período de festa. É a capital maranhense respirando carnaval, mas ainda a gente também tem a operação,
né, o Lava Pratos de São José de Ribamar, né?
Tem o Lava Pratos de São José de Ribamar também, que vem com força total esse ano. Esse sistema de segurança público também será utilizado lá no município de Ribamar, nesse carnaval de Lava Pratos, com mais intensidade. Mas a gente sai daqui e vai até a segurança das rodovias federais. Muita gente viajando nesse momento. A rodoviária lotada, sistema de ferry boat aí lotado, o aeroporto completamente lotado. A gente viu agora há pouco no intervalo aí a recepção lá com atrações culturais, turistas chegando e pessoas saindo daqui do estado do Maranhão para participar do carnaval em outros locais. E por conta disso, nas rodovias federais, terminou ontem a operação Rodovida, que foi deflagrada aí para o pré-carnaval, que foi deflagrada lá no ano passado, pegando aí Réveillon e tudo mais, e começou agora, meia-noite de hoje, começou a Operação Carnaval 2025 da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem aí uma sonora com o Lucas Mourão, que é o responsável pela comunicação da PRF, juntamente com o inspetor Norberto. E o Lucas Mourão explicou para a gente aí o resultado dessa operação.
Essas reduções no número de acidentes e principalmente no número de óbitos são extremamente significativas. No entanto, para que elas continuem avançando até o final do período da Operação Rodovida, o período de carnaval se torna um momento crucial. Esse período do feriadão de carnaval, ele acaba levando a um aumento no fluxo de veículos em todas as rodovias federais que cortam o estado, e esse aumento no número de pessoas circulando acabam trazendo também alguns problemas, como o aumento no número de infrações extremamente perigosas, como o caso de embriaguez ao volante, o excesso de velocidade, as situações de ultrapassagem proibida. É por isso que, preocupado com essas situações, a PRF neste ano começou com antecedência a Operação Carnaval, exatamente para já ir desenvolvendo todo um trabalho preventivo e de orientação visando a continuidade da redução nesse número de acidentes. Mas para além das fiscalizações e de todo o trabalho educativo que estará ou já está sendo desenvolvido pela PRF, é fundamental a participação de todos os motoristas, passageiros, da sociedade em geral. E esse cuidado deve começar bem antes de pegar a estrada. Com a manutenção do veículo, a revisão do veículo precisa estar em dias, sistema de freio, suspensão, o estado de conservação dos pneus, inclusive o estepe, e um detalhe muito simples, mas que faz toda a diferença nesse período chuvoso, que é o limpador de para-brisas. Ele precisa estar em boas condições, pois ele é muito demandado em períodos chuvosos. E na estrada, é claro, tem que obedecer à legislação de trânsito, principalmente no que diz respeito aos limites de velocidade de cada trecho. Dirigir com calma, dirigir com cautela. É possível que em alguns momentos, em alguns dias do feriado, haja pontos de lentidão e congestionamentos em alguns trechos de rodovia. Então, provavelmente, se você antecipar a sua saída de casa, você vai evitar o estresse na estrada. Claro que se todos fizerem a sua parte, para além da fiscalização desenvolvida pela PRF, com certeza nós teremos um período de carnaval tranquilo e com segurança em nossas estradas.
Lucas Mourão, inspetor da Polícia Rodoviária Federal.
Chama atenção aí. Lucas Mourão chama atenção para um item que às vezes a gente só se lembra na hora que está chovendo.
Já
que a gente
cai o limpador na, cai de para-brisa, né?
O limpador de para-brisa. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu sogro, Luiz Henrique Frazão Marques, né, que ele gosta de botar uns produtos nos limpadores de para-brisa. E aí quando o bicho dá aquela rodada lá, parece que espalha uma pasta na frente, e aí você não consegue ver mais nada. Então, eu acho que, além do limpador de para-brisa, assim, você não colocar produto nenhum, coloca só mesmo esse desinfetante, né?
Esse só aquilo mesmo.
Detergente, desinfetante mesmo. Você coloca para limpar e pronto, né? Um abraço.
Está resolvido. É importante a prudência dos motoristas, mas também é importante a manutenção dos veículos. Pneu careca é perigoso, limpador de para-brisa com defeito, enfim, muitas coisas. Freio tem que ser avaliado aí antes de sair em viagem. Mas então é isso. Resumindo, olha, essa operação Rodovida, que terminou no dia 10 de fevereiro, começou lá no dia 18 de dezembro, não sei se vocês lembram, mas a gente, no início dessa operação Rodovida, a gente estava com o inspetor Norberto lá na BR-135, conversamos com ele ao vivo. Então a central de notícias sempre na frente, né, da notícia, e a gente fica feliz porque o resultado dessa operação trouxe 16% de redução no número de acidentes nas rodovias federais do Maranhão. Parece pouco, mas não é não. 16% de redução no número de acidentes é uma quantidade considerável se comparado com outros estados.
Algumas vidas salvas, né?
Porque exatamente. E se for comparado com outros estados, alguns estados alcançaram somente 5 ou 6% de redução. O Maranhão veio com 16% de redução. Então, eu vou finalizando por aqui. Atenção, você fulião, você que vai brincar, você que gosta de se divertir no período do carnaval, vá com calma, tenha prudência. Se pensar em fazer alguma coisa ilícita, pense duas vezes, porque a polícia está na rua, tanto a polícia do âmbito federal, como a polícia do âmbito estadual e até a segurança no âmbito municipal. E agora, com tecnologia, olha as câmeras, agora com tecnologia, tome cuidado, se divirta, aproveite. A gente pede que todos tenham apenas prudência e respeito e amor pelo próximo. Eu vou finalizando, daqui a pouco vem Jonas Mendes, vem muita gente aí falando sobre carnaval. Começou, Alberto Fernandes, a festa já começou. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger, desejando um ótimo carnaval a todos.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo, Jonas Mendes já está no ponto. Jonas, esquece os mortos hoje, vamos falar dos vivos. E o Antônio Moreno também, que está circulando pelo interior do Maranhão, deve ter outras informações também de cidades do Maranhão. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O que você está achando do Carnaval 2025 aqui no estado do Maranhão? Tá tudo bem? Tem alguma coisa errada? O que está errado? Vá apontando para a gente, escreva, faça o seu comentário. Tem o bate-papo aqui do lado, né? Como é que a gente chama? O chat, né? O chat aqui do nosso lado. Aí você pode fazer o seu comentário. Não é também só para elogiar, porque a gente sabe que não é tudo 100%. Que tá correto, né?
Só não aceita é falar que eu sou feio, isso aí.
Já não diga essa verdade aqui. Olha, vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes, o povo é eu queria que o Jonas Mendes também trouxesse, dentro das outras informações que ele deve ter preparado aí pra gente, a informação se já tem data definida para o desfile dos blocos das escolas de samba de São Luís. Se vai ter, quando é que vai ter, se já decidiram.
Além dos arrependidos, né? Os arrependidos já
além dos arrependidos. Ô Jonas, bom dia.
Bom dia, companheiros. A respeito do Carnaval de Passarela, a gente fala já, atualiza, porque nós estamos aqui no ponto de embarque, ponto da espera, para quem pretende utilizar o Servibolt, passar para o lado, o outro lado, para as cidades da Baixada Maranhense, como é uma tradição. E essa pessoa que aqui do nosso lado, ela costuma fazer esse turismo carnavalesco anualmente. Como é que é o seu nome? Bom dia.
Lourdes.
Você sempre faz essa travessia nesse período do carnaval. E qual a expectativa sua aí?
Sempre que posso, a gente vem aqui dois anos. E a expectativa é ser muito boa, né? Porque eu amo passar o carnaval aqui. E como nós não...
Qual que é a cidade que você vai?
Santa Helena.
E o que você já sabe em relação ao carnaval do Maranhão, especialmente na Baixada Maranhense?
Ah, eu só sei que é muito bom. Muito bom, amo vir todos os anos para cá.
Tá legal. Você falava agora há pouco que não conseguiu reservar, né? Isso. A passagem.
Não conseguimos reservar, aí estamos aqui na fila de espera. Mas também tá bom.
Por conta da demanda, né? Isso é o sucesso do Carnaval do Maranhão, porque não só o maranhense está utilizando esse serviço para atravessar para a Baixada, mas as pessoas que chegaram aqui no Maranhão, que vieram de outros estados, de outros países também, algumas pessoas estão aqui também utilizando o serviço do ferryboat. Bom, eu lhe agradeço. Bom carnaval para você, tá bom, querida?
Obrigada, bom dia a todos.
Tá bom, e seus amigos, parentes que estão acompanhando. Agora, com relação ao Carnaval de Passarela de São Luís do Maranhão, ontem nós estivemos acompanhando uma reunião que aconteceu lá na Secult e já descascaram aquele abacaxi que estava por ser descascado. Será realmente a 7 e 9, o desfile na passarela do samba, blocos tradicionais, escola de samba, todos juntos. Eu tenho inclusive a fala aí do Brasa Santana, que é representante dos blocos. Por gentileza aí, vamos tentar ouvir, só para certificar do que acaba de dizer aqui.
Querido, é o seguinte, a reunião terminou e no tempo da reunião a gente assinou um tipo uma ata, fazendo algumas, não alteração, mas ressalva no regulamento. Só em dois itens que vai ser feita essa ressalva. A ressalva no item é questão de jurados. A Secult conseguiu, através de suas articulações, colocar 5 jurados. Entendeu? Aí vai ser as duas notas caem, a primeira e a menor, e faz a somatória. É a única ressalva que vamos dar no regulamento. O carnaval da prefeitura é 7, 8 e 9. É sexta, sábado e domingo de carnaval.
Porque existe uma proposta das escolas.
Não tem mais tempo, já acabou. Carnaval já está certo. Sabe, todo mundo já recebeu dinheiro. As escolas de samba todas. As escolas de samba não tem mais estar com essas histórias, não. Está todo mundo. Não, os blocos dão uma ideia que para amanhã deve cair.
Quando ele fala daqui para amanhã, ele se refere hoje. Então, isso. Os blocos ainda estão aguardando a parte do repasse.
E deve cair
hoje. Deve cair, exatamente. Então, enquanto tiver esperança, evidentemente que a festa continua.
Perfeito.
Eu confesso para os senhores que, olhando aqui, presencialmente aqui, no meio do povo, você vê que o repórter já está a caráter do carnaval, só aguardando aí a portaria assinada pelo diretor da Central de Notícias Brasil, nos confirmando até quando a gente vai estar liberado do trabalho para brincar o carnaval. Até porque a gente tem que também ali na Baixada Maranhense retornar logo para cá, para São Luís, porque ontem já tivemos na litorânea e temos que hoje à noite ainda, amanhã e daqui até a quarta-feira de cinza é muito carnaval. Ulala, fofão, meu povo. Tchau.
Eu conversei com o diretor da Central de Notícias Brasil e ele mandou publicar, disse que agora faz as notas oficiais também nas redes sociais, ao vivo, né? Então vamos anunciar ao vivo que nós vamos, que a toda a equipe vai estar de folga na segunda, terça e quarta-feira. Voltaremos apenas na quinta-feira. Vamos pedir só que todo mundo brinque em paz, em tranquilidade, e faça um registrozinho para na quinta-feira aqui a gente mostrar como é que foi o carnaval em todas as regiões do Maranhão através dos nossos colaboradores. Tá certo? O diretor tá certo?
Tá certo.
Essa folga?
Tá certo, correto. E na quarta-feira de cinza eu devo voltar também, não só com os blocos arrependidos, meu amigo Tontônio lá do Goiabal, mas também com o boi de cinza da Madre Deus, que sai logo cedo na quarta-feira. Tchau, isso. Gente. Ulala, fofão!
Mas não faça nada que venha se arrepender depois. Bom carnaval, Jonas Mendes, a caráter, direto do terminal da Ponta da Espera em São Luís.
Na Baixada.
Na Baixada Maranhense.
Ele não é fraco, não.
Mas nós falamos muito de carnaval da região metropolitana, carnaval aqui de São Luís. Mas acontece carnaval nos 217 municípios maranhenses. Acho que apenas um município, por causa da Covid-19, né, não vai fazer as aglomerações. Mas acontece. E aí o repórter Antônio Moreno tem informação de um carnaval de um município da Baixada.
Exatamente.
Né, Cajapió. Isso. Cajapió. Antônio Moreno.
Bom, cada um de nós tem um carnaval dentro do peito e cada cidade tem o seu próprio carnaval. Carnaval feito com os artistas da terra e os artistas de fora. Todo lado do Dr. Rômulo, que é advogado e hoje prefeito de Cajapió. Dr. Rômulo, como será o carnaval de Cajapió?
Meu amigo, primeiramente, obrigado por esse momento aqui dessa entrevista, a qual estou concedendo para vocês hoje, aqui da Central de Notícias, Central de Rádio. E nós montamos um carnaval de acordo com a nossa realidade, né? Nós montamos um carnaval para todos os gostos, um carnaval com várias atrações, um carnaval que vai durar do sábado, dia 1º até o dia 5, na quarta-feira de cinzas, que é o nosso tradicional Lava Pratos, que é no povoado Boa Esperança, com a Mega Itamaraty, mas também durante todos os dias de programação, do sábado à terça, nós conseguimos montar aqui dois circuitos, que é até um diferencial aqui para a cidade. Um circuito à tarde, que vai das 16 até as 19 horas, que é no nosso cais, em que vamos ter várias atrações, dentre as atrações locais e regionais, com uma estrutura maior, para poder as pessoas terem mais conforto, mais alegria e segurança, e também o nosso circuito principal, que vai ser na nossa Praça Duque de Caxias, que também é uma novidade. Mudamos o local, que era antes na Praça José Sarney, e agora vai ser na Praça Duque de Caxias, com também muitas atrações, tanto locais, regionais e nacionais. Um circuito também de 4 dias, geralmente vamos ter 5 atrações por dia, para que a gente possa aí ter um carnaval que possa trazer muita diversão a todos os foliões. Fizemos uma reforma na praça para poder adaptar a esse carnaval, e é o que nós queremos, é um carnaval alegre, um carnaval feliz e principalmente com muita segurança.
Bom, nesse carnaval, muita gente ganha com empregos de indireto, né?
Com certeza, além da folia, que é o dia de carnaval, que muitas pessoas se divertem, mas muitas pessoas também tiram o carnaval para trabalhar, para gerar renda. Isso que é nosso intuito, é movimentar a cidade para que esses empregos informais também, essas pessoas aproveitem a vender sua cerveja, seu lanche, seu churrasquinho. Isso sim movimenta a economia da cidade.
Segurança te preocupa?
Muito, muito me preocupa, tanto que nesse ano nós contratamos mais seguranças privadas e vamos também ter detector de metais na entrada do circuito principal. Como são 3 entradas, todas vão ter detector de metais. Todas as pessoas, todos os foliões vão entrar com a revista para deixar um carnaval alegre e seguro.
Qual é a mensagem que você deixaria para o cajapioense que vem brincar o carnaval aqui na praça?
A mensagem é a mensagem de diversão, né? A mensagem de alegria. É o momento em que todos nós brasileiros, baixadeiros, maranhenses, tiramos para se divertir, muitos tiram para fazer reflexões, muitos vão para retiro, mas os foliões que vierem para brincar no carnaval vão ter certeza que vão receber um carnaval dinâmico, um carnaval com com muita diversão, com muitas bandas, com circuitos, e que isso é o que eu desejo, um carnaval para todos os foliões de Cajapió, aos amigos que vêm também nos visitar, de muita folia, alegria e segurança.
Bom, muitas felicidades no começo do governo e que você fique para a história com esse carnaval.
Muito obrigado. Realmente é o que nós queremos, é fazer um trabalho para a população, um trabalho de pé no chão, com muita responsabilidade, compromisso, continuar o grande serviço que o prefeito Dr. Marconi, o ex-prefeito Dr. Marconi fez, e é isso que nós queremos, é dar essa continuação, mostrar que realmente nós queremos fazer isso para a população de forma diferente, não só carnaval. Todas as épocas do ano nós fomos tentar fazer da melhor forma possível, porque foi isso que nós fomos eleitos e vamos ser eleitos para todos os cajapioenses.
Aí, doutor Rômulo, contando a história. Vitória, falando do carnaval, e acontece em quase todas as cidades do Maranhão, com suas peculiaridades, com suas programações, mas é uma festa que atinge todas as cidades e você pode colaborar. Tem o nosso telefone que fica aqui na tela, aqui do nosso lado esquerdo, você pode anotar para mandar as informações, as imagens, né, de como está sendo o carnaval na sua cidade. Nós vamos estar atualizando o portal da Central de Notícias do Brasil durante esse período e depois iremos fazer um resumo de como foi o carnaval. Portanto, é uma oportunidade também para você mostrar um pouquinho da sua cidade.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no de carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos a Brasília. Quero saber se em Brasília tem carnaval ou tem gente em Brasília durante o período do carnaval. Bom dia, Dilson.
Bom dia, Alberto. Tem gente sim, só que a gente sabe que Brasília não é aquela fama de carnaval para muita gente se divertir, porque a maioria prefere viajar para outros centros, outras capitais. Aqui está pertinho, 12 horas de Salvador, o pessoal vai para São Paulo, vão para o Rio. Mas na capital federal voltou o carnaval dos blocos tradicionais, viu, Humberto? Então já está autorizado, depois de 5 anos aqui na Esplanada do Ministério, vai ter a apresentação dos blocos tradicionais, dos bloquinhos. São 65 blocos cadastrados que tiveram o cadastro para participar das brincadeiras em todo o Distrito Federal. Então, aí existe aqui palcos montados, como este aqui, que está aqui logo atrás, é o bloco do Sovaco de Asa. Então, cada bloco organizado, eles têm o seu, sua concentração. E aqui, inclusive, vai ter a apresentação de todas as tribos. O Boi de São Teodoro, que é do Maranhão, tá? O Boi de São Teodoro, que é do Maranhão, vai se apresentar, até porque aqui, Humberto, o carnaval é de todos os ritmos. Não é o carnaval que a gente conhece aí do Maranhão, com aquele sotaque diferente, com o bicho terra, com muita alegria, igual no Recife, que tem o frevo. Aqui, o carnaval vai ter Tati Barraco, Quebra Barraco, vai ter Anitta em outros ambientes. Os bairros, né, que são as cidades do Distrito Federal, estão organizados também com vários ambientes para atrair a população. Agora, eles fazem alguns blocos, algumas baterias, se organizam ali, faz ali aquela concentração. Essa concentração aí foi ontem lá em Taguatinga, a Associação Recreativa do Cruzeiro, de 1960, uma das mais antigas, fazendo a apresentação, porque eles são escola de samba, e como não tem passarela aqui em Brasília, eles fazem nas cidades do Distrito Federal. A ARUC, né, que é essa associação do pessoal do Cruzeiro, essa associação recreativa, faz a apresentação cadastrada dos bairros também, e aí eles não ficam de fora. Porém, o carnaval em Brasília é para os blocos tradicionais, viu, Humberto? Tem muita atração. Nós estamos aqui no eixo ibero-americano, bem ao lado do centro de hotéis, da torre de TV, e também ao lado já da esplanada do Ministério, que fica bem mais distante. E aqui é muita gente já se movimentando, sexta-feira, último dia de trabalho, mas tem gente também nas rodoviárias, no aeroporto aqui, já saindo, o pessoal pega no metrô indo para Taguatinga, para outros lugares. Porém, há uma grande expectativa para o carnaval de 2025 aqui em Brasília. Só que, como você disse, Humberto, é bem diferente e a população viaja muito. Os que ficam por aqui, nas quadras. E um detalhe, o carnaval aqui, Humberto, tem horário para terminar. Toda a programação dos blocos, eles encerram no máximo até as 23 horas. Depois disso, só aquelas concentrações.
Adilson Souza, direto de Brasília. Tinha um pequeno problema aí de conectividade, mas uma excelente participação do repórter Adilson Souza, trazendo as informações de como é que é o carnaval lá em Brasília. Já voltou? Voltou.
Gilberto, só lembrando que essa questão da programação aqui do carnaval, ela tem horário para terminar. Começa às 7, 9 horas da manhã, a partir de sábado da manhã, aqui em todas as concentrações, e o encerramento até às 23 horas. Nada pode passar de meia-noite. Você já viu essa brincadeira com o maranhense chegando aqui para brincar o carnaval e depois de 23 horas não pode mais brincar?
É, mas é hora de voltar para casa mesmo.
Devemos era para descansar, nos... né? Para quem fica, fica o dia todo na rua, tá aqui... bom? Então essa é uma determinação bem diferente do nosso estado do Maranhão. Aqui as pessoas brincam pela manhã. A partir das 9 horas já vai ter muita movimentação aqui no Ibero-Americano, aqui a partir de amanhã, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Muita animação, a gente vai acompanhar e a gente vai trazer na quinta-feira um pouco desse registro que foi o carnaval aqui em Brasília. Adilson Souza de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. A movimentação do carnaval em Brasília, trazendo Adilson Souza trazendo os detalhes para a gente. Mas ainda falando de Brasília, só para você ficar bem informado, é que com assinatura mais do que necessárias, a PEC da jornada de trabalho já foi pautada para depois do carnaval. Vamos conferir com o repórter Paulo Otaran. Botãozinho do áudio.
A PEC que acaba com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de folga e que teve dificuldades no ano passado foi finalmente protocolada na Câmara dos Deputados nesta semana. Ela obteve 234 assinaturas, 63 a mais do que o necessário para ingressar como uma proposta de emenda à Constituição. Ela estabelece uma semana com 4 dias de trabalho e se baseia em apontamentos políticos e econômicos que mostram possibilidade da jornada de trabalho no Brasil ser repensada, como foi feito em alguns países do mundo. Para a autora da matéria, deputada Érica Hilton, a escala de trabalho praticada no Brasil atualmente é obsoleta.
A gente conversou com o MDB, União, PSD, PSB, PP, são esses os quais já dialogamos e caminhamos com alguns deputados, inclusive. Eu acho que há lobby, há resistência, há setores que não querem que essa agenda anda, porque são setores contrários à agenda do trabalhador brasileiro, mas eu acho que vai ficar uma situação muito ruim para o conjunto dos deputados que não entenderem a importância de avançar com esse texto aqui na Câmara.
Depois do carnaval, Érica Hilton deverá se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para entregar um abaixo-assinado que já tem quase 3 milhões de assinaturas. A PEC altera o inciso 12 do artigo 7º da Constituição Brasileira. Se aprovada, a nova redação estabeleceria a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultando a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran. As pautas para depois do carnaval. Mas aí eu pergunto para o Genésio Araújo Júnior. Genésio, que história é essa do Tarcísio Freitas junto com Lula?
Arrisco dizer que os raivosos que acham que só tem comunistas e fascistas à sua frente devem ter ficado aborrecidos ao verem na mesma foto o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o presidente Lula no lançamento do edital da histórica obra do túnel submerso entre Santos e Guarujá. Ontem saiu pesquisa Quest mostrando Tarcísio com 61% de aprovação, enquanto que se sabe que Lula anda com 29% de aprovação. Lula disse que tem gente de um lado e do outro que não queria eles juntos, mas o que importa é o interesse dos paulistas. Houve ranger de dentes de petistas no evento. Tarcísio de Freitas agradeceu Lula. Imediatamente Lula agradeceu a grandeza de Tarcísio. A obra deverá ser entregue em 2028. Parecia que vivíamos um outro tempo. tempo em que a política era uma atividade entre adversários e não entre inimigos. Os petistas raiz têm medo do sucesso de Tarcísio, mas é bom lembrar que governadores paulistas nunca ganharam Brasília. Os bolsonaristas raiz só pensam em Bolsonaro elegível. Sonho de uma noite de verão. Quer dizer que vai mudar? Tempo de civilidade? Que nada. Infelizmente, vivemos uma época em que a imbecilidade se propaga por progressão geométrica e a sapiência em progressão aritmética. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Obrigado, Genésio Araújo Júnior. E agora está encerrando o nosso programa, mas não podemos deixar de dar aquele recado para você que vai se divertir, que vai brincar, que vai entrar na euforia do carnaval. É importante lembrar que se você quer brincar muitos outros carnavais, não substitua o seu sangue por álcool e não coma lixo. É importante manter a sua saúde em dia. Já o Jalber Pereira tem atividade também alusiva para conscientizar o povo com relação a álcool e às drogas?
Tem sim, Humberto, que inclusive é uma ação da Secretaria Estadual de Saúde aí, que chega à sua quinta edição, é o Resgate de 2025. Como você disse, a atividade alusiva ao Dia Nacional de Combate às Drogas e também ao Alcoolismo.
Alcoolismo.
Vamos conferir a reportagem.
O CAPS AD Estadual sempre realiza ações em benefício de quem mais precisa. Desta vez, em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Na Praça Deodoro, pessoas em situação de vulnerabilidade puderam receber comida, atendimento de saúde e retirar documentações.
A importância é essa, trazer realmente a visibilidade para essa população em situação de rua, trazer outros órgãos de proteção de direitos, como hoje estão aqui a Secretaria de Segurança, o Ministério Público, através do Distrito Centro, dos Direitos Humanos, onde além de exames e visibilidade para essa população de rua, a gente também está dando internamento para eles. Quem é usuário de droga, sair desse período que está perto do carnaval, sair desse período das ruas, para que ele possa começar uma nova vida e que possa realmente voltar como a gente quer, para a sociedade, produzindo, trabalhando, afastado das drogas.
Os atendimentos foram importantes para dar mais cidadania às pessoas como o seu Francisco, que está desempregado.
É muito bom e é válido, porque muitos precisam mesmo. Ter pessoas que não têm nem 50 centavos hoje para tomar um café da manhã.
O Ministério Público também esteve na ação.
Ao longo do ano passado e desde de outubro de 2023, nós fazemos essa movimentação que nós chamamos de busca ativa resgatando direitos. Então, um atendimento voltado para a população em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui nós damos busca de documentos, de retirada de segunda via, título de eleitor e todo encaminhamento de atendimento jurídico.
Isso, Jalber Pereira, encerrando aqui o programa Central Manhã, desejando a todos aí muita paz e muita tranquilidade nesses próximos dias. Estaremos de volta apenas na quinta-feira com o programa Central Manhã, com o Jornal Central e com os demais programas Central Esporte e o Ronda Central com o repórter Carlos Jorge. Pessoal, vai curtir também uma folguinha, descansar um pouco também e se reenergizar para depois do carnaval.
Pois é, tenham todos aí um excelente carnaval e fica aquela dica, né? Se for dirigir, não beba, se for beber, também não dirija, para que você possa aproveitar outros carnavais. Até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui com o resumão das principais notícias, né? Que vão, das coisas que vão acontecer durante o carnaval.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval
alegria.
Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.